E saímos, Oscar, das duas maiores cidades. Hoje é nosso convidado Jaime Ramos, cabeça de lista da coligação PSD-CDS-MPT-PPM à Câmara Municipal de Coimbra. Sator, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por estar connosco para esta entrevista em ano de autárquicas. Eu pergunto-lhe, o que é que o leva a candidatar-se para uma coligação liderada pelo PSD, enfim, depois de ter tentado em 2001 ser candidato a Coimbra, num processo em que na altura acabou por lançar duras críticas à Comissão Política do PSD?
Coimbra é uma cidade com imenso potencial, foi onde nasceu Portugal, onde está enterrado Dom Afonso Henriques. É, em todo caso, uma cidade que hoje está adormecida. É quase uma bela adormecida. Eu achei que era preciso um príncipe encantado para a despertar. Coimbra é uma cidade que tem o potencial derivado de estar na região centro, no centro do país, com boas autoestradas, com boas universidades e politécnico, com um bom hospital, mas que infelizmente entrou num declínio acentuado em termos sociais e económicos e é preciso mudar isso. Coimbra tem que voltar outra vez a ser uma cidade decisiva em termos nacionais e com influência nacional, facto que perdeu. Houve vários sonambulismos na Câmara Municipal que nos conduziram a esta situação e é isso que motiva a despertar a cidade, até porque, para além de Coimbra e da região, que é importante...
Quando fala desse sonambulismo, fala de quantos anos?
Falo de décadas. Desde 2001, vale décadas, por exemplo? Sim, falo de décadas em que há um declínio acentuado da cidade, com perda de empresas, com perda de emprego, com perda de pessoas demográficas.
Está a incluir também a gestão de Carlos Encarnação, do PSD?
Eu estou a incluir todos os anos de nas últimas décadas, que é evidente em termos de Coimbra que há essa perda. E em Coimbra instalou-se um bocado um poder autárquico que se limita a ser paroquial, a fazer alguns arranjos na cidade, mas que nunca teve dimensão política para voltar a afirmar a cidade no todo nacional. É isso que é necessário. Primeiro, porque é importante para Coimbra, António Sérgio, mas também é importante em termos regionais, porque a região centro hoje está muito fraca. E mesmo os concelhos à volta de Coimbra precisam de uma Coimbra liderante, com força, dinâmica, atraente, que capte pessoas, que capte empresas, que crie desenvolvimento, porque senão toda a região centro está a perder importância, fruto também desta incapacidade de Coimbra.
Já lá vamos ao promenar essas ideias. Deixe-me perguntar, até porque falou de sonambulismo ao longo dos últimos anos, décadas, no poder autárquico em Coimbra, deixe-me perguntar como é que olha para o apoio de Carlos Encarnação, que foi presidente da Câmara Municipal de Coimbra pelo PSD, o apoio à candidatura independente de José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Não fragiliza, não retira eventualmente base de apoio à sua candidatura?
Eu julgo que não, mas uma pessoa também não tem que ganhar a qualquer preço. Eu sou militante do PSD histórico, mas fui sempre talvez dos militantes do PSD com maior capacidade de liberdade de afirmação pessoal ao longo desta vida. Eu devo ser o único ex-deputado que existe no país, que eu estive na Assembleia da República no início da nossa democracia, que teve dois processos disciplinares atribuídos pelo partido por eu não respeitar a vontade de voto. E em circunstâncias que eu não me envergonho nada de o ter feito, mas que mostrei a minha independência. Porque muitas vezes as pessoas dizem-se independentes e estão subjugadas a outros interesses, lobbies económicos, lobbies corporativos, e que não têm nada de independência. Eu mostrei ao longo da minha vida que era, de facto, um homem livre, republicano, social-democrata, cristão, e é nessa medida que eu estou aqui nesta candidatura. E com liberdade para afrontar Lisboa e afrontar as hierarquias políticas que estão à frente normalmente dos partidos políticos, que é uma coisa que tem falhado a Coimbra. Porque em Coimbra uma grande parte dos políticos procurou sempre foi fazer uma carreira para depois ir para Lisboa e cair no agrado que está em Lisboa. Eu não tenho essa motivação. Minha motivação é afirmar Coimbra e mais obrigar Coimbra a ter influência sobre Lisboa para se acabar com o centralismo que hoje vive no país. Isso é fundamental em termos do interesse nacional.
Vamos então falar de casos concretos de Coimbra. O Conselho, no final de 2016, viu descer o número de desempregados, ainda assim, de acordo com as estatísticas publicadas, a uma velocidade mais reduzida do que a média nacional. Isto poderá traduzir pouca diversidade da indústria, dos serviços no Conselho. Qual é o seu pensamento sobre esta matéria? Que iniciativa terá, eventualmente, para atrair investimento, que falava ainda há pouco?
Olha, Coimbra é uma cidade que perdeu, em termos industriais e empresariais, uma grande importância. Grandes marcas que estavam em Coimbra desapareceram, foram fechando. Mesmo uma das últimas, mais importantes, há pouco tempo instalou-se aqui no Porto. por isso revela esta perda de capacidade de fixar as empresas que existiam e, acima de tudo, o que é mais grave, é a incapacidade de atrair investimento, quer nacional, quer estrangeiro. É evidente que temos excelentes condições em Coimbra, estou a referir-lhe há bocado. É até incompreensível como não há um dinamismo completamente diferente na cidade, a começar pelo Instituto Pedro Nunes, com a sua incubadora, com a sua aceleradora, com várias áreas de laboratórios técnicos que vão desde o ITEC com o IBLI, que dão, para além da Universidade de Coimbra e toda a área de saúde, que lhe dão um potencial enorme de crescer e captar empresas, mas fruto desse sonambulismo que existe na cidade, das pessoas ficarem ali sentadas à espera que algo viesse do mundo para Coimbra, e Coimbra foi perdendo, foi deixando, foi que as coisas estavam
a crescer. Mas em concreto, o que é que
nós podemos fazer? É fundamental ter uma estratégia de afirmação da marca de Coimbra, sermos muito agressivos a captar empresas e contactos estrangeiros e nacionais para que empresários vão criar emprego em Coimbra. Depois conseguir que todos os talentos que neste momento são feitos em Coimbra, que são formados na universidade, todas essas novas gerações que hoje estão a sair de Coimbra para procurar emprego noutros sítios, não saiam de Coimbra e que sejam eles a ficar em Coimbra, porque esses talentos são fundamentais. Mas se nós criarmos uma ideia de uma cidade outra vez atraente e moderna, nós vamos captar talentos de fora para virem para Coimbra. O mesmo nas empresas. O que é que nós temos que fazer? Primeiro criar condições, sem obstáculos, sem burocracia, sermos uma... claramente uma cidade amiga do empreendedor, para que os empreendedores que existam não saiam. E, acima de tudo, consigamos, com uma estratégia de afirmação nacional e internacional, captar. Ainda há pouco tempo, com o Brexit, nós vimos o Sr. Primeiro-Ministro, e muito bem, iniciar um programa para captar, no fundo, empreendimentos estrangeiros, interesses estrangeiros para virem para Portugal. É uma pena que Coimbra fique adormecida e não se associe a António Costa nessa captação. E não digo a António Costa que quer estar com ele a captar esse empreendimento estrangeiro. Isto é o que nós temos que fazer. Por outro lado, é
preciso. Mas que condições também podem ser criadas de facto? O que é que pode ser atrativo para um empresário se estabelecer em Coimbra?
Olha, em Coimbra hoje, primeiro a saúde dele, a segurança da família. É talvez o sítio em Portugal onde uma pessoa está mais segura, em termos de crimes e em termos de saúde. Onde qualquer pessoa de média, diríamos de média idade, se sente mais à vontade, mais confortável. Depois é uma cidade extremamente bonita, muito cómoda, possui uma beleza natural, possui cultura, património, por isso é um bom sítio para viver. Em termos europeus, há poucas cidades na Europa que tenham tantas condições como esta. Simplesmente esta marca não tem sido vendida. Muitas vezes fala-se mais de Coimbra pelas bebedeiras da Queima das Fitas, pelo resto das condições que existem em Coimbra. Isso é fundamental nós mudarmos. E, acima de tudo, uma cidade cuja Câmara não obstaculize os empresários. Nós temos algumas empresas que se queriam instalar em Coimbra e que têm estado completamente obstaculizadas. E isso não pode continuar. Há uma burocracia excessiva e há uma Câmara que não tem percebido que tem que trabalhar com as empresas e captá-las. E é isso que vai mudar. Nós vamos fazer uma afirmação da marca de Coimbra no sentido de mudar a sua idade, no sentido de que hoje uma cidade antiga passa a ser uma cidade jovem, atraente, vibrante e depois muito ativa, proativa e competitiva relativamente às outras cidades. Porque nós não podemos deixar só que Lisboa e o Porto vendam hoje uma boa imagem de Portugal no estrangeiro, porque Coimbra tem isso. Coimbra hoje é o local visitado por 500 mil turistas que compram bilhetes. É o terceiro local no país a seguir aos dois grandes que existem na zona da Grande Lisboa. Mas nós não estamos a utilizar essa vinda de turistas. Muitas vezes só ficam durante um dia, às vezes só de passagem, às vezes nem sequer almoçam em Coimbra, porque nós não estamos a vender Coimbra de uma forma muito mais agressiva.
Porque dá uma estratégia para dar uma outra imagem.
De mantermos os turistas em Coimbra, que eles fiquem, que durmam e que eles próprios também percebam que não estão só numa cidade antiga, com a Biblioteca Joanina, é evidente que é uma das bibliotecas mais belas do mundo. Temos o Café Santa Cruz, que é também um dos grandes cafés do mundo. Há ali uma beleza de património mundial da Unesco, muito interessante. Mas nós temos também vender a quem nos visita e quem nos conhece, quer na presença, quer por outros contactos, que Coimbra tem a capacidade de poder ter com a sua universidade e com os institutos que referi, com o Instituto Pedro Nunes, a capacidade de ser extremamente moderna e ser um local para se poder instalar novas tecnologias, nova informação, novas empresas e novos empregos.
A sensação que fica é que Coimbra é apenas universidade, mas não aproveita a capacidade científica de investigação.
E a parte da saúde, em que tem os melhores hospitais do país.
De que forma poderá articular essa relação cidade-universidade?
É fundamental que o Presidente da Câmara lidere a relação entre os hospitais, todas as formas vivas, os hospitais, a universidade, o Politécnico, os empresários que existem, as próprias organizações sem fins lucrativos, no sentido de criarmos uma agitação criativa permanente em Coimbra, que nos permita afirmá-la em termos de ideias, em termos nacionais, e depois que seja vibrante em termos de cidade, no sentido das pessoas gostarem de viver, gostarem de participar da democracia, criarmos uma democracia, no fundo, nova, para que tudo, em termos de Coimbra, seja, de alguma maneira, uma afirmação da própria marca, mas feita pela área, diríamos, de uma certa novidade, de uma certa criatividade. Isso é fundamental em termos da marca de Coimbra.
Irá convidar também os munícipes, se for eleito, naturalmente, a transmitirem ideias do que pretendem.
Isso é fundamental. Eu penso que Coimbra, a esse nível, nós não temos, por exemplo, orçamento participativo, o que é um escândalo, diríamos, em termos nacionais, uma cidade como Coimbra, com os jovens que têm, com a universidade, com o Politécnico, não ter um orçamento participativo. Isto só uma mentalidade muito antiquada na Câmara Municipal é que o impediu que ele existisse. Eu acho que nós devemos fazer um orçamento participativo, mas penso que em Coimbra podemos até fazer uma experiência nacional que eu penso que é muito interessante e em termos de democracia, que é o orçamento participativo ser feito como existe noutras cidades, é evidente, aproveitando os regulamentos, mas criando uma característica nova, que é em Coimbra todas as pessoas possam votar, quer as que lá trabalham, quer as que lá vivem. E o que é que significa que todas possam votar? É que o voto, por exemplo, nas famílias, permita que os bebês, que as crianças, possam votar, que os maiores de 16 votem, mas depois também os bebês possam, como pessoas, é preciso pensar em Portugal e em Coimbra há 20 anos e há 30 anos, e para isso é fundamental que as novas gerações e as novas famílias tenham o direito de votar em nome dos seus bebês sobre aquilo que é o futuro que eles querem daqui a 20 anos. É uma democracia completamente diferente. Hoje podem dizer assim, isso é um bocado, é uma novidade excessiva, não é? Provavelmente quando disseram que as mulheres podiam votar...
Acha que de facto isso poderá resultar?
Pois, resultar, eu vou lhe dizer porquê. Repare, quando se dizia há uns anos, para as mulheres, há umas décadas, que as mulheres tinham de ter direito a voto, havia uma série de antiquados, botas e lajes que não acreditavam que isso fosse possível. Hoje toda a gente percebe que é. As pessoas têm que ter direito de voto. Repare no Brexit. Todos nós sabemos, pelas sondagens, que no Brexit, se... não fosse o peso excessivo das gerações com mais idade, a Inglaterra nunca teria saído da União Europeia, porque as novas gerações tinham uma maneira diferente de encarar a situação. Ou seja, se nós permitíssemos aos casais novos, com filhos, ter o direito de também votar em nome desses filhos, sobre as escolas que querem, os parques verdes que querem, os jardins que querem, e terem a capacidade no participativo, no orçamento participativo, de fazer valer essa sua força, temos uma democracia muito mais, com muito menor peso dos séniores e com muito mais peso de jovens, o que dá uma criatividade completamente diferente. Eu penso que essa é, por exemplo, uma das ideias que nós devemos fazer. Mas é fundamental depois também, António Sérgio, que Coimbra não se feche relativamente à volta. E fechou-se. Infelizmente, Coimbra, nas últimas décadas, fechou-se relativamente aos concelhos à volta e às capitais de distrito à volta. Isto foi profundamente negativo para estes concelhos.
E defende uma interligação com outros concelhos. Sei que, por falar em capitais, sei que defende, e é uma das suas ambições, garantir que Coimbra seja a capital europeia da cultura em 2027. 27.
Exatamente.
É possível?
É possível, como? Tem que ser trabalhando, criando uma equipa técnica com bons especialistas. Portugal vai ter esse direito em 2027, porque está definido na União Europeia que é uma cidade portuguesa que será a capital europeia da cultura em 2027. Até pode ser antes, porque com a saída, com o Brexit, 2023 fica vazio e por isso pode haver aqui uma antecipação. E é preciso que Coimbra seja liderante. Nós já somos Património Mundial da Unesco, temos um excelente local com o Convento de São Francisco, temos a universidade, temos um conjunto de infraestruturas na cidade que justificam perfeitamente que Coimbra esteja nesta competição para ganhar e seja a representante de Portugal em 2027. É evidente que a Câmara atual nada faz para isso. Mas por isso é que eu estou a ser candidato, é para mudarmos as coisas, para que as pessoas saibam, no país, que Coimbra vai passar a competir. Não, não vamos aceitar continuar a ser uma cidade em perda de influência e uma cidade de segunda divisão. Mesmo até no que acontece com a própria académica, com esse sofrimento. Mesmo no plano desportivo. Nós temos que afirmar a cidade. É uma cidade que volta a necessitar de ser afirmada. Nunca esquecendo que ela é a cidade fundadora do país e onde os primeiros reis de Portugal estão neste momento sepultado.
Está a dar aqui uma excelente imagem de Coimbra. Até convidar todos para visitar uma vez mais, ou quem não foi a Coimbra, para visitar a Coimbra. Dá uma excelente imagem de Coimbra como futura capital europeia da cultura, mas é inegável que a Baixa de Coimbra, por exemplo, está bastante degradada. O que é que vai fazer para recuperar a Baixa?
Olha, a Baixa faz parte do património...
Mas há muitos edifícios degradados.
Há uma perda de comércio, uma perda de importância, uma perda de residentes. há na Baixa alguma má imagem provocada até por alguma prostituição e por pessoas em situação de sem-abrigo e consumidores de droga. E há todo um trabalho aí que tem que ser feito, no sentido de revitalizar a Baixa em termos comerciais, também em termos de habitação, recuperando os edifícios e trazendo pessoas a residir na própria Baixa, acabando com esta imagem de estas pessoas que merecem todo o nosso respeito, mas fruto das suas condições de risco social não contribuem para uma boa imagem. Mas é evidente que também nesta área Coimbra tem que ser liderante. Eu defendo que Coimbra deve, pela primeira vez em Portugal, fazer um programa sem abrigo zero. Isto é, ser a primeira cidade no país que se afirma sem nenhum sem-abrigo. Isto é perfeitamente possível. Só por esta incapacidade da Câmara, e tenho vindo a defender eu próprio isso várias vezes perante a Câmara Municipal, porque é possível, não são muitos sem-abrigo, não é como em Lisboa, no Porto, ou numa cidade como Nova Iorque, por isso é mais fácil tratar, dado o seu número ser relativamente escasso, e nós podemos incluir estas pessoas, ter um programa que não vise só dar-lhes comida, só dar-lhes cobertores quando eles estão com frio, no inverno, mas criar-lhes emprego, criar capacidade, criar inclusão, e isso é fácil em Coimbra fazer. Isso.
Ou está a pensar em articular com instituições?
Evidente, com as instituições, em que a Câmara seja o motor, como também toda a dinâmica, quer nesta área social, como na área empresarial e em todas, nós não nos podemos esquecer das forças vivas. A Câmara Municipal de Coimbra tem que trabalhar com o reitor, tem que trabalhar com a universidade, tem que trabalhar com tudo aquilo que são as forças vivas da cidade para dinamizar e criar dinâmica. Como disse há bocado, não esquecendo os vizinhos. Porque é fundamental. Coimbra tem que trabalhar com os concelhos à volta. E nos últimos anos esqueceu-se disso. Nós somos, Coimbra tem a maior cime do país. É aquela que tem mais população, maior cime. E pode ser a área metropolitana, porque a lei em Portugal que diz como é que é constituída as áreas metropolitanas, em Coimbra, tem as condições que são definidas aí, permite que a cime de Coimbra seja uma área metropolitana e tem que ser assumida como isso. Não uma área metropolitana, como a do Porto de Lisboa, mas é um objetivo de afirmação, porque Coimbra tem que estar ao nível da influência política no país e económica a afirmar-se ao lado dos grandes, do Porto e de Lisboa. Não pode ser relegada para uma pequena cidade. E isso é fundamental. Por isso, a criação da área metropolitana é fundamental e o trabalho que os conselhos à volta. Repara o caso do Metro Mondego, só para lhe citar.
Está parado há muito tempo.
Está parado. No tempo do engenheiro Sócrates foi destruir o ramal da Lausanne para se fazer o Metro Mondego. Depois descobriu-se, ainda no tempo do engenheiro Sócrates, que não havia dinheiro para continuar as obras. E aquelas populações ficaram sem serviço. É preciso voltar a recolocar uma solução para o ramal da Lausanne e para o Metro Mondego. Isso é fundamental.
Para
uma pressão política clara sobre os governos, este, o próximo, seja quem for, para que aquilo seja feito.
Mas tem havido, aquilo nos últimos anos, manifestações,
não.
Tem havido
tem havido manifestações quando lideradas por mim. Sempre que eu não liderei, nunca mais houve nenhuma manifestação. Os poderes autárquicos hoje instalados em Coimbra e que são, no fundo, dependentes do Partido Socialista, não se manifestam, não exigem e, não, no fundo, não lutam pela região. Isso é fundamental. Mas é fundamental não é Coimbra fazê-lo sozinho, é fazê-lo com as outras câmaras ao lado. Eu já, com todos os candidatos da área do PSD e do CDS, já fizemos recentemente uma conferência de imprensa todos, abatemos por isso em conjunto, porque isto é um trabalho coletivo, mesmo em relação ao resto da região. Nós sabemos hoje que a região centro está em perda, claramente, do seu interior a desertificar, e vemos que o Porto cresce bastante a sua área metropolitana, exerce alguma polarização já sobre alguns concelhos próximos de Coimbra, e particularmente Lisboa. E este centralismo lisboeta, que é hoje muito excessivo, e que é uma das causas de resto da pobreza de Portugal, tem que ser afrontada pela valorização de Coimbra, mas Coimbra tem que trabalhar com os outros distritos à volta. E há várias coisas que são bandeira para todos nós. Há pouco tempo reuni com o Sr. Presidente da Câmara de Viseu. Ele foi até a Coimbra para os dois fazermos uma reunião. Porquê? Porque é incompreensível que em Portugal, com tantas autoestradas, entre Coimbra e Viseu não haja uma autoestrada. Isto parece uma coisa da década de 70 e ficou ali esquecida. A base era Montreal.
Acha que o país já tem condições financeiras para continuar a apostar em autoestradas?
Claramente. Então, se nós vemos que os investimentos de centenas de milhões de euros, por exemplo, no metro em Lisboa, isto é, se há centenas de milhões de euros para investir no metro em Lisboa, porque é que não há algumas dezenas de milhões para investir em Coimbra? Isto é, as pessoas de Coimbra não pagam impostos, não merecem consideração, vamos continuar a querer que tudo vá para viver para Lisboa? Não, isto tem que ser contrariado de forma frontal, cordial em termos democráticos, mas sem dependências das hierarquias partidárias. Comigo não há nenhum primeiro-ministro do meu partido, ou seja, próximo ou distante, a quem eu respeito se ele colaborar connosco e perceber que o interesse nacional, por isso, aqui a questão não é só o egoísmo de Coimbra, ou mesmo quando nós achamos que com Montreal a base aérea deve ser aberta, isto é, numa colaboração com Leiria, ou que o Porto Mar da Figueira da Foz tem que ser valorizado, com a Guarda, que o IC6 e o IC7 não podem continuar como continuam, ou Castelo Branco ainda não tem uma ligação para a Espanha, nós devemos fazer isto numa perfeita solidariedade. e também com Aveiro. O trabalho de Coimbra é fundamental no agregar a região centro neste tipo de trabalho.
Soutor, deixa-me recuperar aqui um ponto que tem a ver com a habitação. Há pouco falava que era necessário recuperar a habitação em Coimbra para fixar pessoas na cidade, no concelho. Vai apostar numa requalificação urbana em Coimbra, caso vença as eleições, e pergunto se não há o risco de tornar a habitação em Coimbra mais cara. Eu falo da habitação porque é um ponto que interessa naturalmente a todos.
Pois, é fundamental.
Como é que garante, se houver uma requalificação urbana em Coimbra, que a habitação não ficará mais cara?
Deixa-me dar uma... Eu hoje vou ter um debate exatamente no Café Santa Cruz sobre os problemas das questões da Baixa e do problema da zona histórica, em que vamos debater isso com a população. Em todo caso, em termos de Coimbra, há algumas coisas que são essenciais para a revitalização da Baixa e dessa zona histórica. Uma delas é a abertura da célebre Avenida Central, que há décadas que está em ruínas e que parecemos ali um país árabe com aqueles bombardeamentos meio destruídos, mas sem funcionar. A inexistência de transportes públicos dentro da cidade, onde o ramal da Lousa e o Metemonde, que são fundamentais também para isso, para além do Xmetuc. Mas na área da habitação e na área da Baixa é fundamental nós assumirmos como aquilo que acontece numa grande superfície, que é normalmente haver um proprietário da grande superfície que lidera com os comerciantes aquilo que é a dinâmica, a maneira como as lojas estão, para fazer crescer os visitantes, ter mais clientes, é preciso que em termos da Baixa de Coimbra, a cidade de Coimbra, a Câmara faça esse papel. Ou seja, aquilo é no fundo um grande centro comercial a céu aberto que ali está. E a Câmara é que é a proprietária do espaço público, por isso tem que ser a Câmara Municipal a liderar todo um processo de condomínio com os comerciantes que lá estão, no sentido de criarmos uma dinâmica que leva as pessoas a ir à Baixa da cidade e dinamizarmos outra vez o comércio, e aquele comércio que tem estado em decadência e que toda a gente nota em Coimbra que isso tem acontecido, volta a ser revitalizado. O mesmo nas habitações. Nós não podemos continuar a tolerar que algumas, por algumas razões muito complicadas, às vezes até com heranças, edifícios importantes da Baixa de Coimbra estejam a degradar-se, alguns em risco de ruína. A Câmara Municipal é evidente a intervir. E nós temos capacidade, quer financeira hoje, através dos investimentos que podem ser feitos através de privados, quer através daquilo que é a legislação, para se intervir de uma forma muito mais atuante, muito mais proativa do que aquilo que tem acontecido.
Mas garanto que nesse processo não haverá uma inflação de preços de habitação em Coimbra?
Eu gostava muito que viesse a haver, no futuro, uma inflação de preços em algumas áreas da cidade, mas não na Baixa de Coimbra. Isto é, que nós, captando mais empresas, mais empresários, criando mais emprego, não deixando que as novas gerações talentosas saíssem de Coimbra, conseguir que os salários em Coimbra não fossem dos tais 1.000 euros e que as novas gerações pudessem ambicionar a salários muito mais altos, isto é, que houvesse toda uma habitação na área de Coimbra e dos concelhos à volta, que importa dinamizar também no plano de captação de emprego e criação de emprego, e isto é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, e volto a referir, não é um trabalho só de Coimbra, tem que ser feito em conjunto. Este trabalho, se vier a valorizar algumas zonas e se o imobiliário em Coimbra voltar a ter algum valor, como tinha de resto antes da crise, também é importante que isso aconteça.
Temos já muito menos de um minuto. Só uma última pergunta. Se vencer as eleições, vai atribuir pelouros à oposição?
Ah, exatamente, à oposição, sim. Eu acho que, como falei há bocado, é fundamental na democracia que haja participação e que haja uma grande abertura. Hoje, o isolamento de Coimbra depende de um poder autárquico que está muito fechado perante as cidades, perante as organizações e perante os outros partidos políticos.
Fica também essa garantia. Dr. Jaime Ramos, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da Renascença. Oscar, entrevista com o cabeça de lista de PSD, CDS, MPT e PPM à Câmara Municipal de Coimbra. Até já.